Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Dor ao Amor. Eu sou o Dr. Vinícius Farani, psicólogo, e estou aqui com o meu grande amigo
Jarbas Herzosmo, também psicólogo, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, pesado, difícil, que é o luto.
Então, com certeza, esse é um tema do qual a gente até ouve falar, do qual é um tema que é difícil a gente discutir, mas o nosso foco, além de tudo, será sobre a ótica do masculino, a ótica do homem. Como é que o homem na nossa cultura lida com isso, onde é que estão as emoções desse homem e como é que a gente pode compreender o que está acontecendo, mesmo no silêncio.
Pois é, mesmo no silêncio, essa fala só é muito importante, porque tem até um documentário muito importante, né, que chama O Silêncio dos Homens, que não trata da questão do luto, trata desse processo do homem que vai se encoraçando devido a essa sociedade machista, patriarcal, e ele não tem esse espaço de fala. Agora imagine um cara que não tem espaço de fala, como é que ele vai ter um espaço de sofrimento e de elaboração desse sofrimento? Então é bem nesse sentido que vamos estar abordando o tema aqui hoje. Quem acolhe esse pai, visto que ele perdeu o seu filho? Como é que ele passa por isso?
Com certeza. E a perda do filho, a gente tem, infelizmente, muitas formas de que isso possa acontecer. Então você tem a perda do filho por uma doença terminal, a perda por um filho por um natimorto, né? Aquele filho que ele já nasce morto, ou aquele filho que morre muito cedo, logo nas primeiras horas de vida, ou a morte inesperada. Então você tem algumas formas, vamos abordar aqui inclusive alguns tipos de luto, porque cada uma dessas formas também tendem a gerar formas diferentes de como a gente vai lidar. Então é uma situação do qual a gente precisa estar atento, principalmente as pessoas que estão envolvidas mais diretamente. E o homem, muitas vezes, ele carrega aquela ideia de que eu tenho que segurar tudo, eu tenho que ser o sustento dessa casa. E quando eu digo sustento, não é apenas o sustento, financeiro, mas é o sustento também emocional, né? Eu recentemente estava assistindo um programa de decoração, e o homem pergunta para ele, sim, o design é todo de sua mulher, mas qual é a sua função? Ele, bom, a minha função aqui é ser só saco de pancada quando ela não estiver bem. Então, de alguma forma, o homem também carrega essa imagem, que é uma imagem muito cultural, do qual ele tem que ser o sustento emocional dessa casa, ele tem que ser a rocha e a fortaleza. Mas nós sabemos que todos nós temos as nossas limitações psicológicas. E quando eu falo limitações psicológicas, eu não estou falando de distúrbios, eu estou falando basicamente dos nossos limites humanos.
Fragilidades, essa é a palavra, né? A gente trazer nossa fragilidade, a palavra que está na moda, todo mundo tem falado, vulnerabilidade. E realmente, vulnerabilidade, tomara que essa palavra não só fique na moda, mas como ela seja internalizada por nós homens e por pessoas que precisam entender que são frágeis, que tem coisas que precisam ser cuidadas. A gente está migrando, né? Só um recorte rápido, nas redes sociais a gente está migrando muito para um processo de, acredito, né? De mais acolhimento, então as pessoas estão mais atentas. Antes tudo era mimimi, hoje o mimimi do outro pode ser uma dor, então respeite isso e tal. E trazendo isso para a questão do homem, é muito difícil esse espaço de fala, né, para o homem, né? Visto que ele tem que ser forte, que ele tem que ser mantendedor, seguro, maduro, ele tem que ser um monte de coisa, que muito possivelmente ele não é. Aliás, não precisa ser. Isso foi colocado nele, né? Não, ele não é, ele foi colocado. Colocaram um homem naquele lugar e é difícil dele sair. Tem até um livro interessante chamado O Cavaleiro Preso na Armadura. Você conhece o livro?
Não conheço.
Pois é uma
Já
história...
Já estou anotando aqui.
Ah, por favor. Esse livro é uma história, conta a história de um cavaleiro medieval que ele é super solícito, ele vai para as batalhas, ele ajuda as donzelas, ele salva vilas, ele faz várias coisas.
Um Don Quixote.
Tipo isso. Com mais saúde mental, por assim dizer. E aí tem um momento que esse cara, ele resolve sair da armadura, só que ele percebe que ele ficou tanto tempo com a armadura que a armadura está presa. Aí ele vai em um ferreiro, não consegue, vai em outro, não consegue. E aí você vê a transição do desespero de querer deixar a coraça e não conseguir. E é basicamente o spoiler do livro todo, basicamente, aí para vocês, mas fica a reflexão no intuito desse machismo estrutural que a gente vive e da falta de acolhimento desses caras, homens presos em suas armaduras.
E aí você traz uma palavra que é muito importante, as couraças, porque isso já me remete ao conceito de William Reich, que vai conversar, inclusive, lá no período de Freud, que é o primeiro psicanalista que vai trabalhar a questão dos conceitos da psique vinculada aos impactos no corpo, e ele traz essa questão das couraças, né, de como a gente vai se aprisionando psicicamente no nosso próprio corpo. Então ele vai dizer que as couraças eram como faixas de couro que amarravam o nosso corpo. Se você observar uma pessoa que tem muito enrijecimento psíquico, pessoas muito rígidas, pessoas muito autoritárias, elas também tendem a ter um enrijecimento do próprio corpo. Então são pessoas sempre muito duras, pouca flexibilidade no corpo. Então muitas vezes o corpo, ele expressa a nossa flexibilidade ou o nosso enrijecimento das nossas dores de alma, das nossas dores psíquicas.
Perfeito, mas a morte não respeita couraça, não respeita armadura, a morte ela é implacável. Aliás, Freud fala da pulsão de morte, né? E isso traz uma certa angústia na leitura desse livro, que ele fala de uma das poucas certezas que nós temos da vida, né? Que é a morte. E aí, como é que você lida com isso? Só que beleza, nós sabemos que pela ordem natural nós vamos envelhecendo e podemos adoecer e isso gerar o processo de adoecimento gerar a morte, né? Chegar na morte. Mas e quando é uma criança? Porque na criança está depositada a vida, está depositada a alegria, está depositada a esperança.
É o que nós chamamos do arquétipo do futuro, né? Porque a criança é a predisposição para o futuro. Então, quando a gente tem a morte de um idoso, de alguma forma, o primeiro pensamento que a gente tem, por pior ou melhor que seja, independente de como cada um vai interpretar, é: mas ele viveu. E a morte da criança traz, puxa, mas ela tinha tanto para viver. Então, é sempre uma projeção para o futuro. E aí a morte da criança já traz essa impossibilidade de tudo aquilo que eu fantasiei, tudo aquilo que puxa coisas que eu gostaria de fazer e que eu não vou conseguir fazer.
Então não é um luto só pela morte, pela perda imediata ali. Beleza, a vida segue, tem pessoas que conseguem, mas há um processo de adoecimento psicológico, se não for cuidado, que vai reverberar por toda a vida. Por exemplo, uma pessoa que perde um membro. Existe até uma síndrome do membro fantasma. E assim, esse filho que morre, essa criança que morre, existe também essa criança fantasmática ali, né? Que vai permear a vida desses pais. E aí, como é que fica a saúde mental desse cara?
Isso. Existem alguns dados, inclusive, que o John Bowlby, ele traz em algumas das suas inúmeras pesquisas que ele faz ou que cita ao longo do seu trabalho, de que 65% das mulheres, né, de uma pesquisa que foi feita sobre que tiveram a perda de um bebê, de 65 mulheres, 19 desenvolveram distúrbios graves. Então, distúrbios psiquiátricos graves, transtorno de ansiedade, depressão profunda. Então, estamos falando de uma taxa extremamente significativa, porque de 65 pessoas, 19 desenvolveram distúrbios graves, é porque estamos falando de algo que é realmente muito impactante. Então, eu gostaria de trazer aqui, dentro daquelas categorias que nós falamos sobre quais tipos de perda e qual é o tipo de luto. Vou trazer aqui o filho com doença terminal. Então, este tipo de luto já traz um aspecto interessante. Quando você recebe o diagnóstico de que o seu filho ele está com uma doença terminal, o seu luto já começa neste momento. Então, este é um tipo de luto interessante no sentido de que ele não começa com a morte da criança, mas ele já começa desde antes. E aí começam as fases típicas da questão do luto. Então, o luto, neste caso, já começa com o diagnóstico. Depois a gente entra numa fase típica, que é a fase do torpor, do tipo, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, a pessoa ela fica literalmente dumb. Como é que a gente pode.
Barganhando, né, com aquela situação, né? Querendo uma negociação com aquilo. Uma negociação com a morte, não existe negociação com a morte. A morte é, né? E quando você traz uma barganha com uma coisa que é inegociável. A morte é inegociável. Tem até um ditado popular que diz que há jeito para tudo, menos para a morte, né? Então, quando se há esse torpor, essa barganha, há um processo de elaboração de angústia que é importante. Né? E às vezes isso é muito calado com os homens. Né? Quando o homem traz essa barganha, seja forte, né? A vida vai seguir seu curso. Você faz outro filho, e não sei o quê. Então, são várias falas que vão calando esse homem e vai trazendo o processo de adoecimento dele.
Isso. E aí, tanto que uma fase, depois que a pessoa começa realmente a sair desse torpor, né, desse estágio de não compreensão exata do que está acontecendo, entra justamente na negação. Não, então nada está acontecendo, não é possível, e esse diagnóstico está errado, né? Então vamos tentar outros médicos, e aí começa, procura um, procura outro, procura um, procura um outro, e aí fica nesse processo interminável para tentar descobrir alguma pílula mágica ou alguma situação que realmente consiga tirar essa criança desse estágio, até que a gente chega no nosso último estágio, que é justamente o estágio da desorganização, que é um estágio que muitos pais eles podem se perder por completo, e muitas pessoas elas podem ficar anos presas nesse processo de luto. A vida não cresce, a vida não anda. Tem um filme de Bergman, que é um filme super forte, que é o Sonata de Outono. Era um filme, inclusive, que eu utilizava nas minhas aulas de família na faculdade. E o filme traz um momento que é quando se descobre que a mulher, né, do casal, ela ainda permanece com o quarto intacto do filho que já morreu há anos atrás. Então isso tem a ver com essa desorganização e negação. Então o quarto permanece ali intacto, então a criança ainda está ali, então eu não quero entrar em contato com essa perda. Porque no fundo, o que é que nós estamos falando? Entrar em contato com essa perda não é fácil. É extremamente dolorosa você aceitar que aquela pessoa não está mais com você. Mas é o ponto necessário para a gente entrar na reorganização.
Pois é, toda ordem vem do caos, né? Então essa desorganização ela é necessária, não é nada. A gente não está falando aqui esses termos técnicos e toda essa movimentação psicológica no intuito de dizer, tá nisso, tá naquilo, como um diagnóstico para dar um norte em relação à sua dor ou à dor de qualquer pessoa. É só para vocês entenderem que existe um campo psicológico, existem estudos que vão cuidar de todos esses pontos para que se passe por isso, né? E cada um vai ter seu tempo. Eu acho que essa fala é muito importante do tempo, né? Porque, por exemplo, você pega o DSM, ele vai dizer que o processo de luto, um luto normal, dura 6 meses. Aí pega um pai que perdeu um filho. Aí o cara vai superar um luto em 6 meses?
É possível a gente superar a perda de um filho? Isso era uma pergunta que eu fazia muito nos meus alunos de psicologia, quando falava muito essa questão de. Teve um período que ainda aparece mais ou menos de uma psicologia muito positiva, né? Que não era positivista, era uma psicologia positiva, aquela coisa não de que a gente vai superar tudo, de que a gente vai curar tudo, que obviamente não era o movimento da psicologia, porque era um movimento muito imaturo. Porque quando a gente vai trabalhar com a questão do luto, da perda de um filho, é possível a gente reconstruir? É possível a gente simplesmente dizer de que a gente vai passar por cima? Não. A gente vai ter que aprender a suportar. Então, uma coisa interessante do processo terapêutico é que nem sempre estamos ali para curar pessoas, mas para ajudá-los a passar pela dor, ajudá-los a entender o que está acontecendo e tornar a vida de alguma forma mais interessante, mesmo com todos esses acontecimentos dolorosos da nossa existência humana.
Perfeito, muito boa a sua fala, Vini. E eu quero acrescentar isso falando do texto de Freud, né, em relação à luta e melancolia, onde ele fala que essa perda do investimento afetivo, né, ou seja, quando você tem um filho, existe uma canalização do seu afeto, do amor e tal, da energia psíquica, né, como Freud fala. E aí a gente vai direcionar para essa criança, para esse serzinho que está sendo formado e tal. E aí, quando esse ser inexiste, ele morre. Para onde é que vai? Aí Freud traz um conceito chamado sublimação, que é justamente um deslocamento desse afeto, que pode ser por uma compulsão. Uma pessoa vira uma compulsiva por álcool, ela vai fazer tal coisa, às vezes se mete em questões relacionadas à filantropia ou a cuidado com outra coisa. Então ela precisa canalizar. E todo esse movimento, a gente está falando de um movimento psicológico, é importante para a elaboração, né? Então não é pensar no fim, é pensar no meio. É pensar no como isso vai ser tratado, cuidado e acolhido na vida dessa família. A gente traz a saúde do homem, né, como um tema principal hoje desse nosso podcast, porque esse cara, ele não tem muito espaço. A gente já falou isso lá no começo, que ele vai ser o alicerce, né? Ser a rocha, ser quem vai segurar a onda, né? E tal.
Porque há essa preocupação com essa mulher, né, que obviamente também está sofrendo, mas é necessário que a gente entenda que precisamos pensar no casal, precisamos pensar na relação, né, independente, por exemplo, pode ser mesmo um casal entre dois homens ou de qualquer outra configuração que seja, mas o que a gente está levantando aqui é pensar em todas aquelas pessoas que fazem parte desse processo. Então precisa haver essa unidade de preocupação. Porque de alguma forma há um foco no cuidar da mulher, o que é necessário, porque afinal de contas a mulher carrega aquele corpo dentro dela durante 9 meses, mas existe o homem que também carrega aquela criança, que também acompanha aquela criança, que também tem desejos que, mesmo que não fale, que estamos falando de vários tipos de homem, tem homens mais afetivos, tem homens que expõem mais, mas tem homens mais silenciosos, mas mesmo no silêncio nós guardamos muita coisa.
Então, esse não dito pode somatizar de alguma forma, né? Vini fala do enrijecimento aí dos homens que são muito calados, que são muito enrijecidos, isso é muito importante. E outra coisa é a sensação de falha que a mulher tem, né? Eu já ouvi muito esse termo, alguma mulher que teve algum tipo de aborto e falar assim: ela não segurou a criança. Você já ouviu esse termo?
Sim,
Eu,
infelizmente já.
nossa, que pesado isso para uma mulher. Ela não segurou a criança. É como se você colocasse a culpa em uma pessoa pela incapacidade de gerar uma vida. Isso não é, isso, enfim.
E é uma incapacidade de projetar, e aí faz um. Esse é um convite especial para o homem olhar também a mulher, que é entrando nessa categoria, né, do filho natimorto, a angústia que deve ser para a mulher. Estar com um corpo morto dentro de si. Então, este é um aspecto do qual o homem ele não consegue ver, ele não consegue projetar, porque ele não passa por essa experiência. E eu posso até revelar que muito da gestação, muito do impacto emocional que a mulher passa, eu só vim aprender quando eu me tornei pai, quando eu acompanhei minha esposa, e aí eu comecei a refletir, nossa. Né? Até por conta do medo, porque às vezes tem umas paranoias que aparecem na nossa cabeça, e aí foi que eu fui me dar conta. Eu falei, nossa, como deve ser difícil para uma mulher, porque é difícil para o homem, mas também como deve ser para uma mulher carregar um corpo morto dentro do seu próprio corpo. Então, que tipo de pânico e desespero pode chegar, inclusive, a acontecer?
O próprio processo de curetagem que chama, né, que é colher esse feto morto, né, de dentro da mulher, é muito agressivo, né? Por mais preparo psicológico, por mais avanço na medicina que haja, é uma violação. É uma violação. É tirar a vida de dentro de uma pessoa, né? E o processo de gravidez é isso, é gerar a vida. E quando essa vida é interrompida, como é que fica?
Aí a gente traz justamente essa questão desse filho, quando ele nasce morto ou morre muito cedo, existe uma fantasia também do querer tocar, né? Qual é o sonho quando a pessoa ela quer ter um filho e realmente quis ter, passa pelo processo? Um dos primeiros sonhos que a gente ouve da mulher, não, eu quero tocar nesse filho, eu quero carregar. E o homem também, né? Tem aquele desejo, aquele toque, aquele puxa, eu vou ser pai. E de repente você não tem nenhum toque às vezes, porque às vezes a criança ela é retirada e já é pega pelo médico, já pode ser criada justamente essa desconexão. Hoje a gente tem um pouco mais de preocupação, mas é uma experiência muito difícil. Você saber de que você não vai ali ouvir o choro, de que ali você não vai haver um corpo, você vai ter, na verdade, apenas o corpo, né? Você não vai ter a vida, mas apenas um corpo. Então isso também é uma dor muito forte que esse casal ou que essas pessoas elas podem lidar.
Muito bem. Eu estava lembrando de um relato de uma mulher que teve um aborto e aí ela passou bem por isso, né? Mesmo sendo um feto, ainda devia estar no seu quinto mês de gestação, essa criança foi um aborto, então saiu mesmo, de fato, né? Como se fosse um parto normal, natural. E aí o médico pega e joga essa criança no lixo, na frente dessa mulher. E ela traz essa imagem, né? No site terapêutico, como algo absurdo. Tipo, como é que não deixaram eu tocar meu filho, minha filha, né? Era uma menina. Como é que não deixaram eu tocar minha filha? Que absurdo e tal. E ela lembra disso, ela traz isso com a dor, como se fosse uma interrupção do luto, como se fosse algo que atrapalhasse o fechamento desse ciclo.
Que é a fixação, né?
Isso.
Freud também traz uma frase que é muito típica, que ele diz que existem algumas personalidades que elas têm maior dificuldade de lidar com a questão do luto e gerar justamente esse luto mais perturbado, né? Que esse luto mais profundo, esse luto que não consegue sair muito. E ele vai dizer justamente que são as pessoas que têm forte fixação ao objeto amado, né? Então, ao objeto de amor. Então, são aquelas pessoas que elas têm um apaixonamento tão grande que há uma fixação dentro daquela imagem e nessa fixação há um enrijecimento. E aí elas ficam cravadas naquela imagem, cravados naquele momento e o tempo não consegue passar dali. Inclusive, quando a gente vai tocando no último ponto, na última categoria, que é justamente das mortes inesperadas, traz muito isso, porque eu lembro de um caso de uma pessoa que eu acompanhei, de uma mulher também, né? Olha só como a gente vem trazendo, quando eu fui me dando conta agora, como a gente vai trazendo o caso das mulheres que vêm ao consultório para falar do luto, mas a gente não tem homens que vêm no consultório para falar sobre luto.
Em uma longa jornada aí pela psicologia clínica, não recebi um homem ainda.
Também não tenho. Em 15 anos de experiência, eu não recebi um homem para lidar a questão do luto. Então você tem justamente essa questão, essa ideia de que o homem vai dar conta sozinho, de que o... porque nós somos treinados para isso, né? Não, você vai dar conta sozinho, você vai resolver sozinho. Essa semana eu falando com o paciente e lembrando que na época antes dos celulares, né, o homem ele não parava no posto para perguntar, né? Lembra disso? Porque a gente carregava mapas e sempre tinha aquele momento de que, puxa, estou perdido na rua, vou ter que perguntar no posto a direção. E o homem não perguntava, existia muita brincadeira cultural, muitas piadas falando justamente sobre isso, mas é o fato de que você vai ter que resolver sozinho, você vai encontrar suas respostas sozinho, e isso, na verdade, é muito prejudicial, porque você também acaba arrastando por muito mais tempo. Então, essa morte inesperada, ela é muito complicada também, porque neste caso que eu atendi, a pessoa estava dentro de casa preparando o jantar e de repente a pessoa não chega. Então, essa cena também ficou muito fixada. Ela trazia 10 anos depois essa história. Então, essa cena ficou fixada. Eu não consigo. Eu ficava esperando e não chegava, né? Então, de repente, chega a notícia de que estava morto. Então, esse ato inesperado da vida. Então, há um elemento central de tudo isso que a gente fala, que é aceitar o inevitável da vida, que esse ponto não é fácil. A gente não pode dizer, ah, não, temos que aceitar como se fosse uma coisa muito bonitinha, mas não é. Mas quanto mais a gente ficar lutando ou barganhando contra os deuses, esperando que, ah, começa a culpa, né? Ah, Deus, por que você fez isso e tal? Como se pelo fato de eu rezar me protegesse das coisas inevitáveis da vida. Infelizmente, não é assim que a vida acontece. Então, a vida ela pode nos pregar peças. Porque na verdade não são peças, são basicamente atos aleatórios da vida. Às vezes a vida são as circunstâncias, às vezes a vida nada mais é do que atos aleatórios da nossa jornada. E a gente vai ter que aceitar.
Isso, perfeito. É aceitar. Nossa, aceitar é a coisa mais difícil. Como diria o Ortega, eu sou eu e minhas circunstâncias. Eu gosto muito dessa frase dele. Mas voltando para a questão da aceitação, uma vez eu fui a um funeral. Não gosto de ir para enterro. Enterro, acho que agora eu só quero ir para o meu, porque não vai ter jeito. Brincadeira da parte, vamos lá. Eu estava no funeral e aí eu me aproximei da pessoa que tinha perdido o ente querido. E essa pessoa falou para mim: se você for me falar algum tipo de frase pronta, por favor, não me fale nada. Se você for me falar que isso vai passar, que o tempo cura tudo e que vai ficar saudade, não me fale nada. E ela estava irritada. Eu disse: eu não vim aqui para lhe falar nada, eu só vim aqui para te dar um abraço. E aí essa pessoa chorou copiosamente ali e tal. Então, onde é que esse homem é abraçado? Onde é que esse homem é escutado? Onde é que ele é acolhido, né? Onde é que essa família é acolhida? Porque a sociedade às vezes é tão cruel e coloca a culpa da morte nos pais. Ah, um filho que morre, sei lá, um acidente, alguma coisa. Ah, culpa do pai, culpa da mãe. Ah, não viu que isso ia acontecer. A gente tende a buscar um sentido para as coisas, mas é muito cruel com a dor do outro tentar culpar a vítima. A gente vê muito isso hoje, infelizmente. Os pais que perdem um filho são vítimas das circunstâncias da vida, beleza. Mas vai culpar uma mulher que não segurou um feto, vai culpar um pai porque isso ou aquilo, não cabe.
Porque ele não foi o super-homem, porque ele não conseguiu prever e de uma forma mágica e rápida conseguiu lidar com aquela situação. Então são as nossas fantasias. E é um peso muito grande que a gente projeta no outro. Então, tomem cuidado com esses atos, porque isso é muito, muito complicado. E também, principalmente para quem está passando pelo luto, também cuidado com o automartírio, a autoflagelação. Porque eu deveria, como você trouxe muito bem, meu querido, essa coisa de como a gente fica tentando encontrar saídas e a gente começa, ah, porque eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria, deveria, deveria. E quanto mais a gente fica preso nisso, menos a gente movimenta. Então, independente de qualquer coisa, às vezes a gente só pode aceitar o que aconteceu para que a gente, em algum momento, consiga seguir em frente da forma que der. Então, cuidado com esses pensamentos de autoflagelo, como se fosse algo saudável, porque eu preciso me punir pelo que aconteceu, porque não foi justo. E a vida não passa por justiça. A vida são atos que acontecem e a gente vai dando conta. Eu só posso lidar com a vida baseado no passado que eu tive, mas eu não tenho como prever o que vai acontecer. Milan Kundera traz isso no seu livro, A Insustentável Leveza do Ser. Ele vai dizer: o ser humano deveria se queixar menos porque nós não tivemos uma outra vida para compará-la. Ou seja, eu não tenho como adivinhar o que vai acontecer porque eu não passei por essa experiência duas vezes. Não é uma fase de videogame que você luta contra o chefão, morre, mas você aprende o macete e volta lá no mesmo chefão e você vai morrendo e lidando até que a gente consegue passar pelo chefão. A gente não tem essa oportunidade de repetir várias vezes. Nós temos uma única oportunidade, que é o aqui, que é o agora, e a gente vai ter que aprender a lidar com as circunstâncias e seguir em frente.
E para lidar com isso, busca ajuda profissional, né? Você não precisa passar por isso sozinho. Se você que está ouvindo esse podcast é um pai que está em luto, né? Busca ajuda profissional, busca um psicólogo que possa te acolher, te ajudar. Busque ajuda para sua família, sabe? E siga como você pode, com o que você sente, com suas dores, até que isso, de alguma forma, essa ferida brutal da sua alma vire uma cicatriz e você consiga seguir em frente.
E você consiga lidar justamente com a dor para você resgatar esse amor. Então, saindo da dor ao amor, ficamos por aqui. Sintam-se abraçados todos vocês que estão ouvindo esse podcast, principalmente caso você tenha ou esteja passando por alguma situação similar. Sinta-se abraçado e ficamos hoje por aqui. Grande abraço, meu querido. Saudade de você e desse bate-papo.
Um abraço e até a próxima. Tô todo arrepiado aqui. Tema pesado, mas importante. Valeu, galera.